e é inadmissível, é inaceitável qualquer tipo de comparação. E dizer o seguinte, que é uma observação que fizeram com muita força, isso porque estavam no Amazonas, na região norte, é que além de dizer que é possível tirar Dilma do poder, como que se lá ela se mantivesse não com apoiamento popular, mas com força ditatorial e nada disso, a presidenta Dilma é e continua a ter um apoiamento significativo do povo brasileiro, significativo, seu presidente. Todas as pesquisas dão conta de uma possível vitória no primeiro turno, já no primeiro turno, e que se por acaso ocorresse o segundo turno, a vitória seria com uma margem mais larga ainda, seu presidente. Então, primeiro, tirar essa opinião de que isto é uma luta de Davi contra Golias. De jeito nenhum, creio que a presidenta Dilma, mais do que ninguém, sabe respeitar o poder público, respeitar a coisa pública e separar muito bem o que é ação de governo com o que é ação de campanha política, seu presidente, e passaram a criticar enormemente a política do governo federal em relação à região norte, dizendo o seguinte, que numa eventual vitória deles, os erros cometidos pelo governo na região norte não mais ocorrerão, e acusam o governo de engavetar os projetos para a região. Ora, seu presidente, primeiro eu quero deixar claro que aqui não estou pintando nenhum cenário como se perfeito estivesse, mesmo porque o cenário, a realidade brasileira não está perfeita, nem pronta e acabada. Nós somos um país jovem, de democracia jovem, de economia jovem, de industrialização jovem, portanto, somos um país em construção. Entretanto, se compararmos nesse processo de construção as atitudes, as políticas do atual governo com os governos passados, eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente, de dizer com todas as letras, eu e todo o povo brasileiro, inclusive aqueles que discordam do governo da presidenta Dilma ou do Partido dos Trabalhadores ou da coalizão, que essa sim tem sido uma política acertada para o Brasil, que tem fortalecido a nação brasileira, que tem melhorado a qualidade de vida do povo. E um dos aspectos que eu aqui quero resgatar, porque eu estou falando sobre a intervenção de um pré-candidato a presidente, que é do Nordeste, e uma pré-candidata à presidenta, a vice-presidenta, que é do Norte do Brasil. Dizer que houveram erros e que todos eles serão corrigidos durante uma possível gestão, vamos analisar o todo. A concentração de renda, senador Jorge Viana, no Brasil cresceu ou diminuiu nesses quase 4 anos da presidenta Dilma e nos 8 anos do presidente Lula? A concentração de renda diminuiu. O consumo, que era mais de 50% concentrado, que estava no Brasil concentrado em mais de 50% na região sudeste, hoje não alcança os 50%, está em 40% e pouco. A produção, da mesma forma, projetos regionais importantes de política de desenvolvimento regional, como o projeto Zona Franca de Manaus, receberam não apenas o apoiamento do governo federal, mas o resgate, isso é importante. Talvez o que tivesse nos faltado, o que nos falte ainda, seja o desatamento de alguns nós, que, aliás, a então ministra do Meio Ambiente poderia ter nos ajudado a desatar. Um exemplo que até hoje não foi desatado, que é a recuperação da BR-319, porque se ela tivesse tido, sim, boa vontade, preocupação ambiental, como todos nós temos, mas boa vontade com a nossa região, ela, ministra do Meio Ambiente, o senador Alfredo Nascimento, ministro dos Transportes, que encaminhou todo o processo e que, infelizmente, para a recuperação da BR-319, infelizmente, ouviu barrado exatamente no Ministério do Meio Ambiente. Aí sim, esse sim, teria sido um grande erro que deveria ser recuperado. Agora, eu diria, um erro que não foi do governo, porque nós tínhamos vários ministérios à época contra um ministério. Porque, simplesmente, a análise feita pelo Ministério do Meio Ambiente à época foi de que precisava de um novo estudo de impacto ambiental, porque era uma construção de uma rodovia. Ora, A rodovia BR-319 é uma rodovia antiga, uma rodovia que já foi transitável durante muito tempo. E aí ela exigiu, por uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, exigiu uma série, passou a exigir uma série de elementos para poder liberar a recuperação que até hoje não foi liberada. Ajudou muitas entidades a buscar uma judicialização, que não foi preciso, porque, nesse caso, o Ministério do Meio Ambiente jogou um pouco o papel do próprio Poder Judiciário, quase que judicializando no âmbito do Poder Executivo. Eu aqui repito para que não seja mal interpretada, para que o meu pronunciamento não seja mal interpretado amanhã, senador Jorge Viana. Eu aqui não estou falando em irresponsabilidade ambiental, não. Eu aqui estou falando em responsabilidade ambiental. Seria possível, sim, dentro de toda a responsabilidade ambiental, ter permitido já a recuperação da BR-319, que, repito, não é uma BR a ser construída, é uma BR a ser recuperada. Então, são essas as falhas que lhe faltou, talvez, não digo memória, porque tem muita memória, mas um grau um pouquinho maior de sinceridade para dizer ao povo que um dos maiores gargalos da nossa região é a falta da recuperação BR-319, vem exatamente desse período. Então, aqui eu quero dizer que, repito, não estou pintando um cenário perfeito, porque o Brasil não tem ainda o cenário perfeito, estamos longe disso. Aliás, precisamos fazer muitas revoluções, precisamos fazer muitas transformações no sistema político, não só do Brasil, mas de vários países do mundo, para que a gente viva num cenário perfeito. E o cenário perfeito, para mim, é aquele onde a população tem condições de viver bem, com dignidade, com segurança, com saúde, moradia digna, educação. Esse é o cenário perfeito. Mas, repito, tenho muito, muito prazer, não apenas eu, mas o meu partido, PCdoB, de fazer parte desse governo e não apenas anunciar o nosso apoio, mas estarmos diretamente envolvidos nessa campanha. Porque não apoiamos pessoas, apoiamos projetos. E o projeto que aqui está é o melhor para o Brasil. Em nosso último congresso recente, em novembro do ano passado, senhores senadores, nós aprovamos não apenas uma avaliação de uma década no poder, mas aquilo que nós achamos que deva ser feito nos próximos anos. E numa posição muito diferente dos conservadores que criticam o governo da presidenta, o que nós dizemos é o seguinte, que num próximo futuro mandato, o que nós precisamos fazer é aprofundar as mudanças no Brasil, para que o Brasil não continue sendo do refém do capital especulativo, das forças econômicas poderosas do planeta, não só do Brasil, mas do planeta inteiro, que dizem que, para que haja um equilíbrio, a inflação, e é verdade, eu também sou contra a inflação, a inflação não pode ser alta, mas que apostam e defendem num controle inflacionário através da recessão e através do desemprego, que foi sempre o que eles jogaram sobre as costas dos trabalhadores. O Brasil vem procurando sair de uma crise, mas de uma forma tal que ela seja sofrida o mínimo possível pelos trabalhadores. Isso não é comum na maioria dos países do mundo e nem era comum na história do nosso país. Porque enquanto muitas nações veem os direitos dos trabalhadores sendo retirados, é assim em quase todos os países da Europa, é assim em parte importante dos países do mundo, no Brasil não. Os direitos dos trabalhadores são mantidos, o nível do emprego não só mantido, mas aumentado também. E é isso que vai tocar fundo nas mentes e no coração do povo brasileiro nas próximas eleições. E não tendo uma política a se contrapor a essa, um programa de governo que se contraponha a essa política, aí vem esse tipo de crítica, que os projetos da região norte foram engavetados. Que projetos foram engavetados? Nada. Os projetos estão seguindo bem e queremos que sigam melhor. E para que eles sigam melhor é que precisamos de garantir novos e um período maior de mandatos a quem está no poder hoje, que sim, demonstrou um compromisso com o Brasil e principalmente com aquele Brasil esquecido. O Brasil do povo sofrido que não tinha absolutamente nada e hoje tem direito à casa, à moradia própria através do programa Minha Casa Minha Vida. Tem direito à formação profissional através do Pronatec. Tem direito a médico que antes não sabia nem o que era médico. Eu sou lá da Amazônia. E eu fico feliz quando vou a algum município, eu converso com algum prefeito e ele me diz, e eu pergunto, quantos médicos tem do programa Mais Médicos aí? Eles dizem, na cidade nós temos 2 e nas comunidades nós temos 6. Alguém tem ideia o que é ter comunidades de municípios do estado do Amazonas com médicos? Isso seria inimaginável até pouco tempo, aliás, se fosse visto apenas a política de mercado, eles certamente não teriam acesso médico, a médicos até hoje. Então, é esse o projeto que está dando certo. Eu quero aqui, fazendo essas observações, fazendo aqui, seu presidente, dizer e fazer um chamamento que vamos na campanha, mas vamos debater a política, o futuro, porque o que o povo quer e o que vai ser decidido no país é o futuro do país. Então, o que cada um tem a fazer, o que cada um tem a mostrar. E que críticas cada um faz da mesma forma, da forma que entende deva fazer. Mas muito mais do que importante, muito mais importante do que as críticas, é a possibilidade de análise que a população brasileira poderá fazer de todos os candidatos, inclusive da presidenta Dilma. Inclusive da presidenta Dilma, senhor presidente, que, repito aqui, não teve crise que a contivesse no sentido de aplicar programas que combatesse a miséria, programa que tirasse parte significativa e importante, como são os mais de 30 milhões de brasileiros da linha mais absoluta da miséria. Não é? Então fica aqui essa crítica, que não são de palavras, mas em ações, a quem hoje é pré-candidata à vice-presidência, mas quando esteve no poder, poderia muito ter ajudado a região norte, sobretudo o estado do Amazonas, o estado de Roraima, mas não o fez. Muito obrigada, senhor presidente.